Você tá feliz? Tá feliz?
Tô.
Tá mesmo?
Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapó.
Amigos do Ondas de Possibilidades Podcast, meu nome é Marcelo Morgan, eu estou aqui com meu amigo abalado.
Eu tô abalado.
Alessandro Escapol.
Ano novo, Marcelo. 2020.
Você tá bem? Foi tudo bem?
Foi, tudo bem. Foi.
Olha só. Então já vamos entrar então na polêmica,
não,
né?
Vamos entrar. O ouvinte não ficar curioso, vai.
Então foi o seguinte, no final do ano eu cheguei pro Ale, Ale, eu tô fazendo uma frequência há algum tempo e queria convidar você a poder ter essa frequência. Foi a frequência que mais demorou para fazer, foi a frequência mais difícil de ser feita. Quando eu falo frequência, era um som que a pessoa escuta, tá? E essa frequência foi feita com as pedras de Machu Picchu, que eu havia ganho em 2016. Aí eu tenho o meu ressonador, que eu coloquei as pedras, e coloquei também lá o testemunho da iluminação. Era uma frequência para você conseguir a iluminação, ou seja, para você sentir o mundo. E através disso você se ampliar, né? Ampliar sua consciência. Tá? É como se fosse uma iluminação express.
Adoro.
E é legal que essa frequência, né, como que ela demora 40 dias, ela só pode ser usada por uma pessoa de cada signo. E é a única frequência que é vitalícia.
Para sempre.
É, então você vai poder usá-la ali para sempre.
Tô pensando nisso mesmo.
Então, assim, o Alê e algum dos meus pacientes estão... usando essa frequência, mas o Alê tem um relato sensacional sobre ela.
É sensacional pro terapeuta, né, gente? Pra gente não é muito não, mas ok.
Então, Alê, conta um pouquinho da sua experiência. Então,
eu comecei a usar a frequência no Natal, né, na noite do Natal, acho. E no Réveillon a gente foi passar na Paulista. Então eu fui... aluguei um apartamento lá próximo, às 7 horas a gente assistiu o show lá da Ana Vitória, que eu adoro. Daí às 11h30 a gente voltou para a queima de fogos. Eu queria saber como que era a energia de um monte de gente. Eu já tinha passado em Copacabana, achei que era mais ou menos, né? Falei, deve ser legal, vamos ver. Aí teve uma energia, assim, eu achei muito legal, porque são 2 milhões de pessoas, né? E o Lulu Santos lá cantando... que consideramos justa toda a forma de amor e todo mundo cantando, eu achei, falei, nossa, que vibração bacana, né? A hora que teve a contagem regressiva também foi muito legal, e teve uma queima de fogos de 10 minutos. Então sabe quando eleva a energia da gente, né? Não tem como, a vibração...
Sim.
Tinha 2 milhões de pessoas desejando feliz ano novo naquele momento, e é um momento de uma vibração muito alta, né? Aí fiz, vi tudo lá, falei, ah, legal, tá visto, né? Vamos embora pro hotel, tomar um vinho e tal, fico mais tranquilo. E a gente estava saindo da Paulista e no caminho, ainda sentindo, né, aquela vibração, aquela coisa boa, eu vi uma senhora, mas era muito senhora mesmo, não era uma senhorinha. Assim, era uma senhora de muita idade, acho que mais de 80 anos. E ela estava recolhendo as latas, né, do chão para fazer reciclagem. E aí eu parei, assim, fiquei parado olhando para ela. Daí eu olhava para a Paulista, aquele monte de gente bebendo e comemorando, e olhava para ela recolhendo aquelas latas, assim, foi uma coisa meio... Sabe quando o mundo para? Parece que o mundo parou. E eu, na hora, eu comecei a chorar. E foi engraçado que daí eu olhei pra trás, o André tava atrás de mim e ele também tava chorando. Então, foi uma cena... Eu não sabia se eu tava feliz por causa do ano novo ou se eu tava triste de ver aquela cena. Fiquei meio Nazaré na equação, assim. Fiquei meio pensando, e aí, dá pra ser feliz o tempo todo? Né? Porque é uma explosão de vibração num momento e 5 minutos depois você se depara com isso, né? E aí fui lá pro hotel, enfim, acaba que passa, né? Mas fica uma sensação de... Por vários dias eu fiquei pensando o que, que eu poderia ter feito pra aquela pessoa. Aí passou uma semana mais ou menos, estou eu dormindo 3 horas da manhã, acordo com barulho lá fora, saí na sacada do meu quarto, era um homem revirando lixo. E aí eu fiquei olhando pra ele revirando, era uma caçamba de lixo. E voltei a deitar. Quando eu deitei, eu não conseguia ficar deitado, porque eu falava, gente, eu tô aqui deitado nessa cama maravilhosa e o cara tá lá revirando o lixo. Ele tá aqui do meu lado. Era uma... E começou a me bater uma nóia, Marcelo. Parecia que eu tinha, sei lá, fumado um. Eu nem sei como é que é, porque eu nem sei como funciona isso. Mas parecia isso. E daí eu ficava meio que martelando na minha cabeça. Eu podia ter ajudado aquela mulher, ela voltou na minha cabeça na mesma hora. Daí eu fiquei com dó do cara que tava lá, mas também fiquei com medo de descer e oferecer uma ajuda pra ele, não sabia o que fazer. E fiquei acho que uma meia hora, até eu... Acho que ele saiu, né? Foi ver outras coisas, não sei. Daí eu parei de ouvir o barulho e dormi de novo. Então uma sensação estranha, credo.
E daí você foi parar no hospital onde?
Fui fazer uns exames, né? Falei, acho que eu não tô bom. Aí eu trabalho numa ONG, né? Fui fazer uma visita pra estabelecer protocolo. Porque quando os bebês nascem, a gente tem que ir lá pra acolher as mães. E chegando lá, aquela criança tinha nascido dia 2. Ela não tem nenhum problema, ela é fissurada só. Mas a pessoa que cuida disso tava de férias. Então os médicos não sabiam o que fazer com aquela criança. Não conseguiam dar alta pra aquela criança. E a hora que eu entrei na maternidade, a mãe me abraçava e falava, ainda bem que o senhor veio pra dar alta pra minha filha. Eu falava, gente, mas calma, eu sou o coordenador da ONG, né? Não sou médico, eu não posso dar alta. Eu sei que eu fiz um banzé naquele hospital, Marcelo, pra darem alta pra aquela criança.
Você falou que normalmente você luta por eles, mas se você achou que realmente a coisa foi...
Não, eu sempre fui muito prático e objetivo e técnico pra fazer o que o outro precisa. Então tá aqui, ó, você precisa... Mas sem o sentir. A dor que eu... Quando aquela mãe me abraçou, era como se eu estivesse sentindo a dor dela.
Então, isso daí você está no processo de iluminação. Quando você começa a sentir o mundo. Na verdade, ali, é o que a gente fala sempre, né? Você está entendendo que a gente é uma única coisa. Né? Você é aquela velhinha que estava...
Uhum.
Catando lata. Você é aquele cara que estava lá mexendo... No lixo de madrugada. E você era aquela mãe desesperada. Olha que interessante. Na verdade, você está sentindo a dor dessas pessoas.
Porque daí você com o conhecimento, né? Eu falava, gente, mas eu sei que essa criança pode ir para casa. Ela não tem nada. Ela só tem uma fissura. Ela vai ser tratada. Então me dava um desespero como se eu estivesse sentindo a dor da mãe querer levar aquele filho para casa.
Sim, pra cuidar. Exatamente.
É mesmo, então, assim...
Então, mas aí que tá, a frequência ela foi feita pra isso, ela foi feita pra potencializar a nossa iluminação.
Então, mas a gente busca a iluminação, né, que eu acho que é uma coisa que todo mundo que ouve tá buscando pelo menos chegar perto dela, né, e você encarar o mundo da forma que ele realmente é, né, não é muito fácil.
Então,
não,
até que ponto você quer ser iluminado?
É, por isso que
as pessoas
desistem. Até
que ponto você quer sair da Matrix?
Que ontem eu não escutei o negócio.
Mas hoje...
Hoje eu já escutei duas vezes.
Então, a gente tem que saber até que ponto a gente quer abandonar a Matrix e entender como tudo funciona.
É, não é fácil não.
Porque quando você toma consciência realmente de como as coisas funcionam, é muito triste ali. Mas nós estamos aqui para isso. A gente não veio aqui construir um mundo melhor.
Uhum.
A gente não está aqui para elevar os nossos ouvintes a ter um pensamento mais elevado, que a gente consiga elevar a vibração desse povo.
Sim, exatamente.
É exatamente isso. Você está de parabéns. E olha só, apesar de toda a dor, você continua fazendo e você está buscando.
É, então, e depois eu fiquei pensando... que eu poderia ter feito, né, naquele momento. Porque, sim, na verdade, eu fiquei sem ação. Da senhorinha, eu fiquei sem ação nenhuma. E daí eu falei, putz, se ela tava lá catando, eu podia ter ajudado ela, né, ter feito alguma coisa.
Você podia fazer duas coisas ali. A primeira, chegar e juntar com ela as latinhas.
Uhum.
Também podia ter sido. É ou não é?
Sim.
A segunda é abrir sua carteira, pegar todo o dinheiro que se tinha na carteira e entregar na mão dela.
É porque eu tinha dinheiro no bolso. Ainda mais, eu só levei dinheiro, porque eu falei, eu não vou levar celular, nem... documento, fiquei com medo, né?
Mas isso não é culpa sua. Você entendeu? É que nós não estamos preparados para fazer esse tipo de ação. A gente não foi criado para isso. Você entendeu? Só que agora você vai ter de novo a oportunidade.
É, porque depois eu fiquei pensando, falei, gente, eu tinha 100 reais no bolso, sei lá, cento e pouco, né? Podia ter dado para ela, não ia me fazer falta, não ia fazer diferença.
Exatamente.
Na minha vida. Mas eu não tive a reação. Eu não, não foi por não querer dar, eu não, eu simplesmente, aquilo me chocou de uma forma.
Mas é isso que tá ali, quando que você ficou chocado, você desligou e entrou no piloto automático. Você não teve a capacidade de, não, vou sair por si, vou resolver isso. Você entendeu? Por quê? Porque nós somos treinados a não resolver. É a mesma coisa a questão do cara que estava mexendo no lixo. Você falou que o seu primeiro impulso foi descer lá embaixo conversar. Foi. Devia ter feito.
Eu não fiz.
Podia ter levado uma comida, estava na sua geladeira, levar alguma coisa para ele, entendeu? DVD, às vezes uma palavra amiga. Às vezes você não precisava nem dar o dinheiro para a velhinha. Às vezes só o fato de você reconhecer que ela existe era o prêmio dela.
Nem, engraçado que nem Feliz Ano Novo, eu não falei nada, eu fiquei sem ação totalmente.
Quando você olha para algo, você dá existência para esse algo.
Uhum.
Você entendeu? O fato de você dar atenção para a velhinha ir lá conversar, você tá dando existência. Você tá falando para ela que ela existe.
Eu acho que a gente não quer ver. Eu acho que a gente tem um chip lá no cérebro, sei lá onde, que pode ver. Se você tá no semáforo e a pessoa vem conversar com você, você fecha a janela do carro, não olha. A gente não quer olhar para essas coisas, a verdade é essa. A gente não quer se aprofundar e ver a dor do outro. Eu não sei se a gente está preparado e se a gente quer isso, porque é sofrido.
Nós estamos preparados e nós queremos, só não sabemos ainda.
É.
E Ale, vamos ao tema de hoje, então.
Não, né? Antes que acabe o nosso tempo.
Alessandro Scapol, vamos falar sobre essa energia do acaso?
Vamos, já que aconteceram todas essas coisas, né? Vamos falar disso.
Vamos lá, o Uber chega no horário, te leva na sessão de cinema que você queria, você chega a tempo da sessão, olha que legal. Dá tempo de comprar pipoca, vai lá, compra pipoca, pega o balde de pipoca e se dirige para a sala de cinema. Nesse caminho, você tropeça e deixa cair pipoca em cima de uma pessoa.
Uhum.
Quando que você olha para a pessoa, é aquela paquera antiga sua lá do colégio, lá atrás. Vocês conversam, começam a conversar. Um ano depois, vocês estão casados e felizes.
Olha!
Isso acontece muito.
Acontece.
Então, como funciona esse acaso ali?
Como que é?
Que Deus é. Tem um Deus maluco fazendo isso aí,
faz
lá em cima.
Essa programação, né?
O que é isso?
Eu acho que não. Eu acho que é uma vibração que a gente tem e vai viver aquela experiência. Então, por exemplo, se eu tô vibrando, que eu tô pronto pra conhecer alguém, pra reencontrar alguém, que eu gosto daquela pessoa, que eu tô pensando nela, isso vai entrar em ressonância com a vibração dela e a gente vai acabar se cruzando.
E você acha que dá pra controlar o acaso?
Eu acho que não.
Dá!
Não! Você para de brincar de Deus!
Você cria os acasos. Enquanto você. Vamos lembrar então? Tudo é uma vibração.
Uhum.
Tudo nesse mundo é uma vibração. A casa que a gente mora, o carro que a gente está, a nossa roupa que vestimos. O nosso corpo, os nossos órgãos, são todas vibrações, ok?
Ok.
Quando nós controlamos a nossa vibração e colocamos uma vibração correspondente, o que acontece? Correspondente àquilo que a gente quer?
Uhum.
Aquilo que a gente quer começa a chegar através do acaso à nossa vida.
Tá.
A gente muda a energia, a gente muda a vibração.
Entendo. Não, até aí tudo bem.
Você acredita em vibração? Será que o ouvinte acredita nisso? Ou acha que isso é uma papagaiada?
Mas só faltava, né, gente?
Então vamos esfregar as mãos. Esfrega as mãos, assim, uma na outra. Tipo assim, esperando dinheiro, assim, sabe? Esfrega. Agora, ponha uma no lado da outra e sinta
uma palma em frente à outra.
É, você vai ver como existe uma resistência.
Sim.
Perceba como tem uma resistência entre as mãos.
Certo.
Entendeu? Isso daí é energia, é vibração. Quanto mais você esfregar, mais você vai sentir isso. Na verdade, a gente está colocando a vibração transformando em calor, que é uma forma de energia, certo? E na hora que as mãos tentam encostar, e tem essa dificuldade até, como se tivesse um campo de força. Essa vibração é a mesma vibração. Olha só, é a mesma vibração que vai trazer as coisas para sua vida.
Sim.
essa vibração é a vibração que faz o acaso. Daí você fala, ah, não tem como controlar o acaso. Tem, existem técnicas para isso. É só a gente saber exatamente aquilo que a gente quer e andar na direção daquilo. Porque o acaso começa a acontecer a partir daí. É. Porque o tempo todo ele está acontecendo, até para fazer aquilo que você não quer. Nossa, foi um acaso que eu bati o carro. Não, você estava na frequência daquilo.
Ah, isso sem dúvida. Até quando a gente pensa em alguém, a pessoa liga pra gente ou manda uma mensagem, isso é uma manifestação do não acaso.
Sim.
Tô pensando em... Ah, aliás, tem uma técnica muito boa pra isso. Vou te ensinar, vou ensinar ao público.
Vamos lá.
Quando você quer falar com alguém, você pensa antes de dormir, bem no momento antes de dormir, assim. Tá deitado lá, já fez seu agradecimento, sua oração, tá na hora antes de dormir. Você pensa no rosto daquela pessoa e pensa nela sorrindo. Pensa nela feliz. E fica ali uns minutinhos pensando nela. E dorme. No outro dia essa pessoa te procura.
Olha que demais!
É sensacional, eu já fiz isso várias vezes. Dá certo.
Que coisa!
Porque você pensa nela numa vibração boa, de alegria. Ela não é pra pensar nela chorando, gente. Ou com remorso, com raiva, com ódio, que você vai repelir. Mas pensa em você se sentindo bem, ou vocês dois conversando e sorrindo muito. Você conversando com aquela pessoa, os dois sorrindo. E dorme, porque sabe que o nosso inconsciente trabalha à noite no que a gente pensou, né? Não antes de dormir. E aí, no outro dia, é impressionante como uma pessoa te chama, gente.
Você acha que o inconsciente trabalha à noite naquilo que se pensou? Ou você criou um ambiente porque suas ondas cerebrais estão baixas naquele momento e você põe aquela imagem e aquilo é uma verdade absoluta ao nível dessa consciência do planeta e aquilo é atraído para você?
É sim, porque a frequência tá mais baixa. Por isso que são dos momentos antes de dormir, né? Que a sua frequência tá mais baixa, daí você coloca...
Tá, não, entendi. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Até que ponto você acredita que você tem controle sobre a sua vida, Alê?
Então...
Eu tenho essa dúvida agora. Até que ponto você acredita?
Eu tenho uma dúvida muito grande. Porque eu acredito em tudo isso. Já fiz várias técnicas, todas funcionam. Mas eu ainda continuo acreditando que existe uma inteligência universal que rege tudo isso.
Mas como que ela vai atrapalhar você a ponto de criar esse conflito?
Ela não atrapalha.
Não, mas você está falando que existe uma consciência universal. A consciência organiza tudo isso. Mas você acha que ela está querendo alguma coisa de você?
Não, eu acho que às vezes o que a gente quer não é o melhor que possa acontecer. Muitas vezes o que a gente tem que ver se o que a gente quer com o ego, se a gente quer com a... Né? Com a centelha divina, acho que é uma coisa boa para se perguntar. Mas muitas vezes você coloca a imagem, você constrói aquela realidade, você materializa aquilo, mas não era muito bem aquilo. Então às vezes eu fico pensando, até que ponto vale a pena eu controlar a minha vida, ou até que ponto vale a pena eu entregar o controle da vida para uma inteligência que sabe muito mais do que eu de todas as conexões do mundo.
E até que ponto isso só não é uma desculpa pra você não assumir que você tá criando tudo?
Não, tá criando, de qualquer jeito tá criando, eu sei disso. Mas às vezes, o que eu vejo? Por exemplo, eu converso com muita gente, né? Eu tenho muitas experiências. A pessoa se encana, vou falar de relacionamento, que é uma coisa que todo mundo passa por isso. A pessoa invoca que quer ficar com X pessoa. Né, tá apaixonada, não sei o que, ela dorme, pensa na pessoa, a pessoa entra em contato com ela, ela fica naquela vibração que amarra o outro. Esse negócio de amarração do amor é tudo verdade, Marcelo, não pensa que é mentira esse negócio do poste aí. É verdade, porque você fica tão energeticamente amarrado que aquela pessoa não consegue sair daquilo e nem você. Só que daí eu fico pensando, e se tem uma outra pessoa muito melhor no mundo pra ela e ela fica lá encanada que se traste, ou ele, tanto faz. Você entende minha dúvida?
Entendo.
Essa é a minha grande dúvida.
Mas aí que tá, Ali. Quando a pessoa, que nem se falou exemplo de relacionamento, né? O outro lado também tem o livre-arbítrio.
Certo.
Você entendeu? Então se fala que a amarração dá certo até a capa. Quando os capítulos vão andando, a coisa se desfaz. Porque cada um tem seu livre-arbítrio. Não vai resistir isso. E o fato dela estar criando a realidade dela assim, eu quero somente aquela pessoa, somente aquela pessoa, não justifica, por exemplo, fazer com que a vida da outra pessoa seja totalmente voltada para ela, como se não existisse a outra pessoa, a vontade da outra.
Ah, sim, existe, não tenho dúvida. Mas você cria para você, quando você tá energeticamente ligado no outro, um inferno. Não é pro outro, é pra você mesmo.
Ah, mas olha, assim, mas tá, é que o exemplo que você deu é o exemplo mais... eu sei que todo mundo... é confuso, mas é que todo mundo passa. Então vamos pro mais confuso mesmo. Mas assim, a pessoa tá lá. Ah, isso daí vem pra mim. Eu quero esse relacionamento com esse cara, não sei o quê. Não sei se ele é o melhor pra mim, mas eu quero.
Uhum.
Você entendeu? Você tá propondo, então, que na verdade você tem que deixar isso a critério do universo. Que traga a melhor pessoa pra você.
Uhum.
Tudo bem. Aí eu concordo com você. Mas... e se você quer uma pessoa assim, 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 assim? Ela tem o quadro que ela uhum. quer. Sim, entendeu? E você faz esse pedido, essa pessoa virá até você.
Vem.
Agora, quando você fala, não, universo, eu não sei que tipo de pessoa eu quero, traga pra mim.
Ah, não. Não, eu acho que a gente tem que ter um... não, eu quero uma pessoa boa, que tenha valores, que tenha... não sei, você pode determinar alguns parâmetros, mas eu acho que não pode ser de uma pessoa específica. Sabe por quê, Marcelo? Isso é paranoia. A pessoa invoca que a alma gêmea dela é o cara que ela conheceu ontem no ônibus, no ponto de ônibus. Eu não acredito nessas coisas.
Mas tudo bem, mas deixa ela ter essa ilusão, deixa ela tentar fazer isso. Ela vai aprender.
Dói, né?
Porque assim... é...
eu sei porque eu já passei por isso.
Sabe, tem um exemplo meu. O Paulo Coelho falou uma coisa outro dia numa entrevista que eu fiquei fascinado. Ele disse assim, ó: as pessoas não aprendem nada que lhes é contado. Precisam descobrir por si mesma.
É, então, eu acredito muito nisso.
Então deixa a pessoa querer aquela pessoa daquele tipo, ela criar, porque é assim que o universo funciona. Não existe esse Deus falando, não, você pode, você não pode. Eu tenho o melhor pra você. Esquece. A não ser que você coloque essa figura nele. Ó, eu quero que você escolha o melhor pra mim.
Uhum.
Aí, mas é você que tá escolhendo. Nunca é ele.
É.
A vontade dele é a vontade sua. Aliás, volta então lá para o episódio das dimensões. Lembra que a 12ª dimensão tá Deus?
Uhum.
Você entendeu? E que a vontade dele é a sua vontade?
Eu entendo isso.
Mas apesar disso, você ainda quer deixar na mão dele.
Então, essa é uma dúvida que eu tenho.
Mas só que essa dúvida é dúvida de todo mundo.
Porque eu sempre fui um cara controlador, sempre. Eu sempre fui controlador. E eu sempre me ferrei com isso. Porque eu sempre achei que o melhor pra mim era ter tal coisa. O melhor pra mim era ter... até que chegou um momento da vida que eu comecei a falar assim... mas será que isso é o melhor pra mim mesmo? Ou será que o melhor pra mim é o que me faz bem? Então eu vou descobrir qual que é a minha missão. E vou começar a andar em direção a ela. E aí coisas vão surgindo ao acaso, que não é ao acaso, eu não acredito nele, mas que você jamais imaginou. Você entende?
Entendo.
Aí eu falo pra você, ah, eu jamais imaginei. Então, se eu imaginasse um destino pra mim, ele não seria tão bom quanto tá sendo. Você entendeu?
Entendi.
Olha, felizão que tá.
Entendi.
Mas isso também é uma...
mas isso também é uma escolha
sua.
Uma
escolha.
É. Então, é isso que eu tô falando. Não tem como alguém escolher, por maior que seja o ser, escolher por você.
Uhum.
E mesmo assim, em algum nível, quando você entrega para um ser superior, escolhe o melhor para mim, o seu inconsciente tá remostrando o que é o melhor para você. Nunca vai ser dele. Sempre vai ser a partir de você. Você pode não ter consciência do que é melhor para você, mas o seu inconsciente tem. E é ele que dita as regras. E aí, como fica?
É ele que dita mesmo. Só que...
mas há muito tempo você sabe disso, Alê.
Não, eu sei disso.
Inclusive, se você parar para pensar, você sabia como que era tudo de bom, o que você precisa para ser feliz. Você sabe, você com você mesmo, você sabe.
Sim.
E o ouvinte também sabe o que faz feliz. O problema, o que acontece... vocês não olham para isso. Não, eu não vou escutar isso. Eu vou procurar aquilo que eu acho que é mais bonito, que é mais legal, que tá na moda. Não. Ao invés de seguir a intuição,
uhum.
né? Como você, eu, o ouvinte, ao invés de seguir a intuição, a gente vai lá e bate cabeça, porque eu também bato cabeça.
É.
Mas se a gente escutar a vozinha nossa interna, vai falar o que é melhor para você.
É, porque eu, sim... já materializei várias coisas e depois vi e falei, não era bem isso. Não
e não
era
foi
isso.
Legal experimentar?
Foi legal experimentar.
Fez você estar aqui agora melhor do que nunca.
Então hoje, quando eu vou fazer, eu tenho minhas intenções. Eu tenho muito na área profissional, em todas as áreas. Mas são intenções. Isso aqui que eu quero. Mas eu quero o melhor dessa versão, porque eu não sei se a gente tem a compreensão das conexões, assim, do todo, sabe? Às vezes eu acho que a gente não tem essa compreensão toda.
Mas nem é pra ter agora, Lê. Não dá pra ter. Como que um cérebro na terceira dimensão vai ter uma conexão daquilo que tá em quarta, quinta, sexta? Como que vai ter a compreensão das 12 dimensões atuando nesse plano aqui, se a gente não consegue nem enxergar o que tá aqui?
Então, mas a gente fica batendo cabeça aqui.
Faz parte. Quanto mais você bate cabeça, mais você vai aprendendo. Ganhando informação. Aí que tá. O acaso, ele vem, a gente consegue dominar o acaso. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente domina o acaso. Os budistas, quando encontram uma pedra maior, assim, eles vão lá e viram a pedra, para que a pedra comece a ganhar outra informação. Ela tava de um lado, passa para outra ganhando informação. E você também sofreu aqui, doeu ali, agora tá feliz. Sua felicidade também é um ganho de informação. Até a hora que você fala, não, não quero mais, quero voltar a sofrer. Daí volta no sofrimento.
Eu gosto de sofrer. Vou voltar para aquele lugar que tava bom sofrendo.
Por quê? Porque é um lugar que todo mundo conhece, né?
É. A gente tá meio que acostumadão, né?
Ah, mas tudo bem também, né? Ninguém... Não vamos criticar também quem tá nesse lugar. Mas dá pra ser melhor. Dá pra fazer o acaso acontecer na nossa vida e trazendo coisas positivas. Dá pra controlar isso. Mas se a pessoa não quer, também tá bom.
Tá bom. É, o que eu acho é que quando a gente coloca lá o olhar, né, pra aquela situação que eu quero, o acaso vai me trazer várias oportunidades daquilo. Disso eu não tenho a mínima dúvida. Até a descrição das pessoas que você quer cruzar na sua vida, assim, é impressionante. Você já reparou, Marcelo, que quando você tá numa vibração X, você não encontra as pessoas do mundo Y, você não encontra. É uma coisa, tem gente que mora do seu lado e você não viu nunca na sua vida.
Como se não existisse.
Como se ela não existisse. Exatamente. Porque no seu mundo ela realmente não existe.
Exatamente.
Pessoas que você conviveu diariamente, todos os dias ali. Tava falando agora com você sobre um amigo, quando eu cheguei aqui, que era meu amigo de todos os dias na minha loja, quando eu tinha loja. E a gente saía nos finais de semana e tal. E hoje eu não encontro mais, eu não sei nem... Tipo, tem que assistir o Globo Repórter lá, onde vive ou no que mora, do que se alimenta, pra saber dessa pessoa. Então, assim, é uma coisa que não tem acaso, né? É a nossa vibração mesmo que traz aquilo, né? Quando fala, nossa, encontrei tal coisa. E nem pra surpresa boa e nem pra surpresa ruim.
Não, né? Na verdade, o acaso tem, mas o acaso é controlado pela nossa, o nosso desejo.
Pelo nosso desejo. A minha dúvida é, quando saber se meu desejo é o melhor pra mim.
Mas tem que saber?
Tem. Encurta, né, Marcelo, o caminho.
Ó, eu tô te dando experiência daquela frequência de iluminação que você tá fazendo. Quanto doeu fazer isso?
É, algumas noites sem dormir já, pelo menos.
Por quê? Porque agora você tá tendo consciência de tudo. Quando você tiver essa consciência ampliada, você vai saber o que é melhor para você. O seu inconsciente já sabe. Com a frequência que você tá fazendo agora, tá ampliando. Ah, dói no começo? Dói. Lógico que dói. Porém, daqui a algum tempo... Ah, ali, daqui a algum tempo, cara... Você vai poder olhar aquilo... Você pode olhar aquele copo de água e transformar em vinho. Não é brincadeira isso. Você pode chegar para a pessoa que está no outro lado do lago e falar, eu vou atravessar esse lago andando. E acontece isso, não é brincadeira. Você pode fazer tudo até que Cristo fez, cara. Porque você sente o mundo, você faz parte do mundo, você faz parte de tudo isso. Isso que eu tô falando não é religião. Isso que eu tô falando é mecânica quântica em ação. Isso que eu tô falando é como que as coisas funcionam. Ah, dói agora. Dói mesmo. Dói. Só que daqui a pouco não vai doer mais. Daqui a pouco você vai falar, gente, eu tô precisando de 10 mil hoje. Entra 12 na sua conta.
Adoro.
Poxa, eu queria tanto estar em Nova York. Passa 3 dias, você recebe um convite para ir para Nova York. Essa é a vida que eu tô propondo para vocês terem. Para você ter. Você acha que é muito místico isso daí?
Não, eu não acho que é místico. Eu não acho nada disso.
E vocês, ouvintes, estão achando que é muito mito, que a vida não é assim?
Acho que na prática, não sei, buguei. Mas acho que na prática, não sei se a pessoa quer isso mesmo, né? Porque ela vai ter que... Sabe, Marcelo, o que eu vejo, assim... Eu quero 10 mil, eu preciso de 10 mil e cai 12. Eu não sei se uma pessoa iluminada precisa dos 10 mil. Acho que ela precisa de 5, talvez, de 4. Não sei se ela precisa estar em Nova York. Eu acho que as nossas necessidades vão mudando muito, né?
Pois é, aí já começa o conflito.
Uhum.
Né? Porque a verdadeira pessoa iluminada, ela vai continuar tendo desejo.
Ah, vai, não tenho dúvida. Então, eu acho que são desejos diferentes, né? São desejos...
Não, mas ela vai poder se entender. Olha só, em algum momento... Olha só como que inconsciente tá falando. Em algum momento da sua vida, você criou uma informação aí. Olha que terapia online, hein?
Pode terapia.
Pensa bem, você tá falando que... Ah, mas talvez não seja compatível... Não tem por que não ser compatível. Mas o seu inconsciente já colocou a mãozinha pra fora. Eu acho que não é incompatível. Então, pra você, são coisas que... Talvez a iluminação... Não te leve pra vida que você sonha ter.
Ah, sim. Mas isso é uma dúvida de todo mundo, eu acho.
Não, mas então, vamos tirar essa dúvida. Eu acho que as duas coisas são totalmente possíveis.
Eu acho que também são possíveis. Mas eu acho que muda... Talvez.
Você acha que se você for um ser iluminado, você não vai poder mais fazer sexo com bebidas caras, ter relógios caros, roupas, grifes caras?
Espero que continue.
Mas é óbvio que pode ter tudo isso.
É que a gente coloca o iluminado tão longe, né?
Mas o iluminado, ele vai fazer sexo, ele sabe o que ele está fazendo. Ele vai comprar um relógio daquele, ele sabe o que ele está comprando. E o que aquilo significa para ele. Pode ser que ele use uma semana e depois ele dá para alguém.
Uhum.
Assim, a interpretação é diferente.
Você sabe que eu estava lendo essa semana que a gente tem mais iluminados do que imagina nessa dimensão aqui, né? Tem muita gente que já é iluminado e a gente não percebe. Fala, todo mundo tá ruim, todo mundo... Não é bem assim, não.
Não é, não.
Até, né, tem uns movimentos sobre essa Terceira Guerra Mundial, que não sei o que, que estão falando aí. Mas é para que os iluminados mudem a vibração da Terra, e isso vai atingir um terço da população em algum momento, para que mude essa vibração de guerra, de conflito.
E vai mudar, mas e assim...
Então assim, eu fiquei imaginando, eu olhei essa matéria e falei, nossa, mas então tem muito iluminado por aí, gente? A gente não coloca o iluminado no lugar do Buda lá, do cara que tá longe da gente, que vive no sei lá, monastério, na selva, na montanha.
Não precisa disso. Você escutou hoje a mensagem do Telegram?
Não.
Hoje eu falei da guerra do Irã. Que o Irã tinha contra-atacado os Estados Unidos, e naquela noite que ele contra-atacou, um avião decolou do Irã. Um avião da Boeing decolou com destino à Ucrânia. Se imagine só os passageiros e a tripulação. Olha, estamos decolando, o Irã acabou de atacar os Estados Unidos. Vai vir uma retaliação, é inacreditável, só que nós estamos voando agora. Mas o medo dessa turma,
uhum.
O avião subiu e caiu.
Nossa.
Se é possível... Criar com tanto medo um desastre... O avião não foi atingido. Foi uma falha técnica. O avião só tinha 3 anos de uso. Um Boeing extremamente moderno. Você entendeu? Agora, isso daí é um medo.
É, sem dúvida.
Você entendeu? Então, se é possível, coletivamente,
né?
Falando essa mudança, se imagine o que dá para fazer se a gente pensar positivamente.
É, o espírita fala que é karma coletivo, né? Se tá todo mundo pensando na mesma coisa ali na mesma hora, vai todo mundo passar por aquele... É um tipo um karma coletivo, vai.
É, na verdade não é nem karma coletivo. Na verdade é criando uma realidade coletiva. É. Todo mundo no avião com medo. O que vai acontecer?
Vai cair.
É?
Mas a gente acredita na desgraça. A gente acredita que é capaz de criar desgraça. Pode ver. Quantas vezes a gente escuta todo mundo falar assim, não pensa negativo não, o que acontece? Agora, você não vê a pessoa falando, pensa positivo o que acontece.
É.
Quando alguém fala, pensa positivo o que acontece, fala, não é bem assim, né, não sei o quê. Agora, pra desgraça, a gente acredita que é uma beleza, gente. É verdade.
Ai, Ale. Mas acho que deu pra clarear, né?
Acho que Sim.
Deu pra cair bastante isso sim. daí. Mas então,
então... A Siri disse que sim. A Siri tá... Para, Siri, não é a sua vez agora.
Muito bem, Alê. Alê, então assim, só pra gente fechar esse ciclo aqui nosso.
Isso que eu ia falar. Não existe acaso.
Não existe. Só que nós criamos ele.
Então não existe.
Nós criamos o acaso.
Tá.
Esses pequenos milagres nós criamos o tempo todo.
Entendi.
Agora, se você acha que não, tudo bem. Escreve pra gente aí também, falando que você não acha, não concorda. A gente gosta quando o pessoal também
falando
não concorda.
Escreve pra gente, deixa eu ler a mensagem da Jaqueline. Eu achei muito legal, gente. Meu Deus do céu. Só porque eu falei, perdi ela aqui. Jaqueline Bastos Oliveira. Alê. Aí ela escreveu assim. Alê, olha ela toda íntima. Desejo a você... É pra ser íntimo mesmo, gente. A gente é íntimo. Desejo a você um feliz 2020, que tenha muita prosperidade, amor e sucesso. Mas estou aqui somente para contar um relato. Eu tinha um item para vender e estava anunciado no OLX já fazia uns 2 meses. E lembrando do que você falava em relação ao número 8 da numerologia, eu relutei em passar o valor que somando dava 8. Devido ser um valor, no meu pensamento, nada a ver. Pois bem... No sábado passei o valor com a somatória 8 e adivinha? Vendi. Obrigada por sempre nos ajudar com suas dicas incríveis, Divo. Forei, adoro que me chame de Divo, gente.
Sensacional, né?
Sensacional, né? Muito legal, né? Gostei.
Eu acho. Eu acho algo demais, 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 demais.
Porque às vezes a pessoa não quer cobrar um valor que não seja cheio, né? Tem que ser 150, tem que ser 200. Por quê, gente? Você põe lá um valor que soma 8 aí.
Olha, Alê, as pessoas têm que entender uma coisa. O mundo é mais mágico do que a gente pensa.
É.
Tá? Você pode viver achando que não existe um milagre ou que tudo é um milagre. Que não existe mágica ou que tudo é mágica. A escolha é de cada um. Alê, quem quer o atendimento comigo, liga 15-991-08-5508. Quem quer fazer um mapa numerológico com você, faz como?
Manda WhatsApp para 15-98-188-2802.
O meu Instagram é @marcelomorgan.
E o meu, Alê Escapol, tudo junto.
Por que você não fala @AleScapol?
Ah, porque eu tenho preguiça, tudo é arroba, né?
Uma dúvida que eu tenho.
Você é diferente, Marcelo.
O nosso e-mail é alunos@ondasdepossibilidades.com.br.
E nosso Facebook, Ondas de Possibilidades.
E se você quer Não, o nosso Facebook é Ondas de Possibilidades Podcast.
Ah, é, e o grupo? É Ondas
de Possibilidades. O grupo é Ondas de Possibilidades. Tá bom? Faltou algo? Tô esquecendo de alguma coisa?
Algum acaso? Alguma coincidência?
Nenhuma coincidência, né? Alessandro Escapol, valeu, cara.
Vamos comer.
Até mais!
Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Alê Escapol.